concedida à pessoa de Jesus. Aliás, sem essa fé inicial, nem mesmo um milagre poderia ser percebido. O milagre pode confirmar ou reforçar a fé.
De maneira bonita, afirma o catecismo. Sua humanidade aparece assim como o sacramento, isto é, o sinal e o instrumento de sua divindade e da salvação que ele traz. O que havia de visível em sua vida terrestre apontava para o mistério invisível de sua filiação divina e de sua missão redentora.
Hoje, Jesus nos faz um apelo. Que nós, cristãos, sejamos um sinal de fé e um convite à conversão para a nossa geração.
Bíblia, Deus com a gente. Produção de Paulinas Rádio.
Texto de Frei Anacleto Gabski.
Apresentação, irmã Solange da Silva.
E Altieres Barbiero.
No H447, Rádio Celso da Bahia, AM840, a voz do Senhor do Bom Fim.
Saúde no ar. Informação na dose certa.
Patrícia Costa.
Olá, bom dia para você que sintoniza o Saúde no Ar. Bom dia especial. Com sabor de carinho, com sabor de afeto, bom dia especial, com alegria no coração e acolhimento a todas as mulheres que estão sintonizadas a partir de agora pela Rádio Excelsior da Bahia, também pelo nosso aplicativo Rádio Web Saúde no Ar e ainda pelo nosso site, o www.portalsaudenoar.com.br. Bom dia a todas as funcionárias aqui da Rádio Excelso, são várias, não lembraria o nome de todas, a todas as colaboradoras que estão ainda no portal Saúde no Ar ou que já passaram também pelo nosso trabalho e que colaboraram muito para o crescimento desse projeto. Bom dia a todas as nossas ouvintes, colaboradoras, todas as nossas colunistas, enfim, a todas as mulheres do planeta que neste dia merecido celebram o 8 de março. Que seja um dia de memória para aquelas mulheres importantes em nossas vidas que já se foram, e eu lembro a minha mãe, Urânia Tosta, você também lembra aí aquelas mulheres que marcaram a sua vida, que seja um dia de reconhecimento pelo trabalho, pela força, pelo prestígio que temos, que seja também um dia de luta por novas conquistas. Então, a todas as mulheres, o meu bom dia. Vamos começar o programa Saúde no Ar de hoje, que é especial. Vamos ouvir várias mulheres aqui que fazem diferença no cenário da saúde. E através de cada uma, vamos homenagear a todas que cuidam da saúde da humanidade. Bom dia, mulher! Feliz 8 de março para todas. Vem comigo, porque o Saúde no Ar está só começando.
Você está acompanhando Saúde no Ar.
Na companhia do Ivan Marques e de todos que fazem com a gente o programa Saúde no Ar, começamos assim em alto astral e com a nossa mensagem, que não poderia ser outra, em homenagem a todas as mulheres que celebram hoje o seu dia.
Descrever uma mulher não é do jeito que quiser. Primeiro tem que ser sensível, senão é impossível. Quem vê por fora não vai ver por dentro que ela é. É o risco tentar resumir, mulher.
E para descrever uma mulher, não é do jeito que se quer. Primeiro tem que ser sensível, senão é impossível. Quem vê por fora não vai ver por dentro o que ela é. É um risco tentar resumir, mulher. De um lado é corpo e sedução, mas do outro é força e coração. É fera, saber machucar, mas é a primeira também a saber te curar. E sempre faz o bem querer, ninguém pode impedir. E assim começamos a definir esse mágico, complexo ser mulher.
Você está acompanhando Saúde no Ar.
Programa especial para você, mulher, recheado de informações. Vamos ouvir mulheres maravilhosas. E são tantas, né? Infelizmente, o programa tem só uma hora. Não posso colocar aqui todas, mas simbolicamente algumas mulheres estarão representadas aqui no programa de hoje. Mulheres que fazem diferença no campo da saúde, que é o nosso segmento. Para começar esse primeiro bloco, que tem muita surpresa no programa de hoje para você, eu começo com as mulheres que estão aí atuando na medicina, cuidando não só dos seus familiares, mas também de toda a população, a todas as médicas que hoje também são mulheres e celebram o seu dia enquanto mulher, mas não deixam de lado a sua profissão, muitas vezes deixando em casa filhos, marido, a sua própria vida pessoal para se dedicar à saúde do outro. Então, vamos ouvir a mensagem da doutora Tereza Maltês, presidente do CREMEB, e ela que deixa a sua mensagem abrindo o nosso programa de hoje para todas as mulheres que atuam na medicina.
8 de março, Dia Internacional da Mulher, uma data muito especial para todas nós. É dia de celebrar nossas conquistas e os obstáculos que superamos. É também dia de agradecer às mulheres guerreiras que nos antecederam e que nos conduziram até aqui. É verdade que avançamos muito, mas ainda há muito a conquistar. No mercado de trabalho, pesquisas evidenciam que, em média, as mulheres trabalham mais e ainda recebem remuneração inferior à dos homens. Na Bahia, nós mulheres representamos 45% dos médicos ativos. Assim como as demais profissionais de saúde, nos deparamos frequentemente com condições de trabalho precárias e situações de violência. Como se vê, há muitas lutas a serem travadas. É preciso garantir que nossas meninas tenham acesso à saúde e educação de qualidade, que sejam respeitadas e protegidas e que exerçam sua sexualidade de forma saudável e segura. É com esperança que desejo a todos um feliz Dia da Mulher.
Isso, e você continua com a gente, claro, mulher também participa aqui no programa 3328-7666, nosso WhatsApp 99681-3998, para você ligar e participar. Daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, vamos estar também conversando com outra mulher que faz a diferença aqui na saúde no estado da Bahia. Não vou contar, é surpresa, fique ligado, eu volto já.
A mais linda.
As voluntárias sociais não param de cuidar da gente. A gente vai estudar mais, brincar mais.
Isso aí, criançada! O projeto Mais Infância vai ajudar a melhorar a estrutura e a qualidade das nossas creches comunitárias, capacitando os professores para cuidarem melhor das nossas crianças. E mais educação é mais futuro.
Viu que é bom pra gente?
Voluntárias sociais e creches comunitárias. Juntas pelas nossas crianças. Governo do Estado. Bahia. Terra Mãe do Brasil.
Para viver bem a quaresma, a Paulinas tem um livro especial, Jejuar, Corpo e Alma em Oração. Um exercício de espiritualidade que, junto da oração e da caridade, nos deixam mais abertos a Deus. Prepare-se para a Páscoa com o livro Jejuar. Compre o seu na Paulinas. Avenida 7 de Setembro, 680. Telefone 3329-2477.
A campanha da Fraternidade é caminho de conversão quaresmal e itinerário do cultivo e do cuidado comunitário e social. O tema desse ano será Os Biomas Brasileiros e Defesa da Vida e o lema Cultivar e Guardar a Criação. O objetivo geral da campanha é cuidar da criação de modo especial dos biomas brasileiros, dons de Deus, e promover relações fraternas com a vida e a cultura dos povos à luz do Evangelho. E com a campanha, desejamos, antes de tudo, levar a admiração, para que todo cristão seja um cultivador e guardador da obra criada. Colabore com o Fundo Nacional de Solidariedade. No próximo dia 9 de abril, será realizada uma coleta nacional em todas as comunidades católicas do Brasil. Será uma oportunidade de oferecer um gesto concreto. A sua oferta será destinada a diversos projetos de reflorestamento e conservação dos biomas e assistência às comunidades atingidas pela degradação ambiental. Participe! Realização CNBB.
Você sabia que o FGTS está no seu dia a dia?
Mas peraí, eu achei que FGTS era só para ajudar a comprar minha casa.
É também, mas o FGTS faz muito mais por você.
Mas como assim?
Ah, é o seguinte, ó. O FGTS é um recurso depositado pelo empregador para o trabalhador. Uhum. E enquanto esse dinheiro fica rendendo até o momento de ser retirado, ele também é utilizado para financiar a construção de moradias para milhões de pessoas.
Entendi.
FGTS 50 anos. Um benefício que você recebe todo dia. Caixa. Ministério do Trabalho. Governo Federal.
Estamos apresentando Saúde no Ar.
Abraçando a todas as nossas ouvintes que vão estar em sintonia aqui no programa Saúde no Ar. Lembrando que você pode, claro, deve ligar para a gente, falar sobre esse seu dia, o que é ser mulher, os desafios da vida, o corre-corre, os diversos papéis que a mulher tem que realizar a cada dia. Mas hoje é importante você respirar, é um dia especial, onde você se vê como mulher, como profissional, e se você nesse dia encontrar no seu coração algum desânimo, alguma tristeza, se olhe no espelho e reconheça a força que você tem, a força que você é. E uma coisa que tenho aprendido, e claro, eu passo para as nossas ouvintes, porque isso é importante, acredite em você e diga, eu posso, eu mereço, eu consigo. Então que hoje esse seja o seu mantra, que hoje sejam as palavras que vai lhe fortalecer, lhe colocar no prumo da sua vida. Então parabéns, mulher, a todas as mulheres. E agora também, hoje o nosso programa é especial em homenagem a todas as mulheres que fazem diferença aqui no estado da Bahia, na área da saúde. Vamos até o município de Feira de Santana, porque lá também tem uma mulher que está à frente de um hospital que cuida não de uma mulher só, mas de muitas mulheres. É a Charlene Almeida, ela que é diretora-geral do Hospital da Mulher em Feira de Santana, que deixa a sua mensagem para todas as mulheres desse município e as colaboradoras, claro, também dessa unidade tão importante aqui para o nosso estado.
Bom dia, ouvintes do programa Saúde no Ar. Aqui quem fala é Charlene Portugal, assumindo hoje a diretoria do Hospital Inácia Pinto dos Santos, conhecido como Hospital da Mulher, em Feira de Santana, Bahia. É uma maternidade 100% do município que tem uma missão de assistir de forma integral, valorizando, através do conhecimento de gestão, as mulheres e aos seus recém-nascidos. Nós temos hoje, em média de atendimento, 90 atendimentos por dia, sendo que desses 90 atendimentos chegamos a realizar até 30 partos por dia. O Hospital da Mulher Feira de Santana é um hospital que funciona há 24 anos no município, onde atende os municípios circunvizinhos, além da demanda espontânea quando urgência e emergência em obstetrícia, através da regulação dos leitos. Queremos agradecer a oportunidade de estar parabenizando em um momento tão especial de reflexão quanto esse dia, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, onde nós mulheres, né, trabalhamos em prol ao desenvolvimento cada vez mais, fazendo uma diferença na qualificação dessas mulheres e onde cada uma demonstra e oferece de uma forma muito especial tudo aquilo que nós já projetamos em nossas vidas, pois a mulher, de um modo geral, muito já faz para contribuir com o avanço da nossa sociedade. É um momento reflexivo porque não paramos por aí, buscamos sempre melhoria e buscamos sempre atender o próximo com a visão maternal, uma visão de uma mulher que vem crescendo e se desenvolvendo no nosso país, e buscando sempre ser respeitado em todas as áreas de concentração, de atuação dessas mulheres. Gostaria de deixar um abraço fraternal do Hospital da Mulher e toda a comunidade de Feira de Santana, a todos os ouvintes do programa, e dizer que o Hospital da Mulher, neste momento, se sente muito honrado em prestar 100% assistência, né, de qualidade às mulheres que aqui nos procuram. Muito obrigado, que vocês tenham um dia com bastante aproveitamento, né, e com significados importantes para que a gente possa continuar nessa luta de buscar o respeito, a ética, né, a moralização de todas as mulheres que fazem um país melhor.
Ainda no programa de hoje, também você vai conferir o trabalho do Hospital da Mulher aqui de Salvador, mas que também presta assistência às mulheres de todo o estado, com um trabalho diferenciado, um hospital que foi recentemente inaugurado e que vem somar a rede de assistência às mulheres de forma merecida. As mulheres precisam ser tratadas com respeito e ter também um atendimento de saúde com dignidade. Um espaço muito bonito, digno das mulheres baianas. Então já o meu bate-papo vai ser com a Alcione Bastos, ela que é médica, ginecologista, sexóloga e coordena esse centro de acolhimento à mulher vítima de violência e risco de violência. Às 8 horas e 19 minutos, mas hoje é um dia de refletir sobre o ser mulher.
8 de março é o Dia Internacional da Mulher, mais do que uma data para celebrar o gênero feminino e para comemorar o Dia da Mulher, é uma data de reflexão. Um dos principais pontos a ser refletido é a independência financeira. Quem explica é Nana Queiroz, editora da Asmina, revista especializada em questões relativas a mulheres.
É importante que a gente pegue esse dia para discutir a verdadeira origem, retomar a verdadeira origem do Dia da Mulher, né? Que é discutir a desigualdade de homens e mulheres no mercado de trabalho. Há muitos desafios que as mulheres ainda enfrentam, né? E a gente, em geral, pensa primeiro na violência. Mas é importante a gente pensar na questão do trabalho, porque a questão do trabalho perspassa todas as outras questões, né? Quando você diz que, por exemplo, uma mulher ela apanha do marido e continua casada com ele, em geral, isso acontece porque as mulheres não têm independência financeira, por exemplo, né? Elas não conseguem sair de casa e se sustentar ou manter um bom padrão de vida longe desses homens.
As horas trabalhadas a mais, principalmente em casa com os afazeres domésticos, geram consequências na saúde. Tânia Fontinelli, economista e coordenadora do Instituto de Pesquisa Aplicada da Mulher, explica.
As mulheres, elas continuam tendo duplas jornadas de trabalho, sobrecarregadas, porque elas estão no mercado de trabalho, elas exercem todos os tipos de profissão, mas, no entanto, elas ainda ficam preocupadas com as compras, com os filhos, como organizar a casa, né? Então, elas trabalham muito mais horas com os afazeres domésticos do que os homens, né? Então elas continuam sendo sobrecarregadas. Isso gera ônus para as mulheres, né? No sentido de que elas
ficam
mais estressadas, mais preocupadas, estão tendo problemas graves de saúde, cardiopatias, né? Os índices de câncer aumentaram, né? Os índices de depressão, então as mulheres estão adoecendo.
No Brasil, a diferença salarial entre homens e mulheres é de, em média, 30%. Mas as mulheres trabalham mais horas na semana. Se contados os afazeres domésticos, a diferença é de 7 horas e meia a mais de trabalho para elas. De Brasília, Beatriz Fidelis.
Estamos apresentando Saúde no Ar.
Sem ela não dá pra viver. Às vezes pede proteção pra ter.
A mulher prestando serviço, a mulher é cuidadora, a mulher é acolhedora, a mulher é mãe. E no setor da saúde, onde a mulher também é maioria, onde ela está em todos os serviços, na enfermagem, fisioterapia, no atendimento médico, no acolhimento, a mulher também está presente no importante setor desse segmento que é a saúde, que é o setor farmacêutico. E o Saúde no Ar também quer lembrar a todas as mulheres farmacêuticas que estão aí atuando nesse mercado de trabalho, desempenhando também o seu papel de assistente de saúde, porque é isso que são, né? As farmacêuticas, mais do que uma pessoa que está no balcão de uma farmácia, é alguém que está atenta à qualidade de vida e à saúde da população. Alice Portugal, que é farmacêutica, deputada federal, faz a sua homenagem a todo esse segmento.
Olá, ouvintes do programa Saúde no Ar, que vai ao ar pela nossa querida Rádio Excélsio da Bahia. Olá, Patrícia Tosta. Nós estamos na semana do 8 de março. Isso nos remete à luta pelos direitos da mulher. Afinal de contas, quem tem na pele essa marca sabe o que é lutar, não é? Sabe o que é lutar pelo direito à vida, ao trabalho, à democracia. Nesse terreno, por exemplo, somos muito poucas mulheres na luta política. Infelizmente, um país com 52% de população feminina tem aqui 54 deputadas federais apenas, num total de 513 parlamentares. É preciso, portanto, maior participação e nenhum direito a menos. Quando a gente fala em direito, a gente se remete à saúde. E na saúde, todos nós sabemos, na cabeceira do leito, mulheres da enfermagem brasileira, em todos os níveis, técnicas de enfermagem, enfermeiras, estão lá na cabeceira do paciente, com problemas de saúde recorrentes em função do trabalho extenuante em turnos. E como os salários são baixos, são 2 empregos, às vezes 3 empregos. Isso tudo leva a uma situação de absenteísmo, por problemas de coluna, por problemas de varizes, por problemas sérios relacionados, não é? Inclusive com o sistema nervoso central, e é preciso melhorar as condições de trabalho de quem está na saúde. Em todas as outras áreas da saúde, as mulheres têm presença essencial. As farmacêuticas como eu, não é? As farmacêuticas que estão hoje no balcão das farmácias dando atenção farmacêutica de qualidade, né? Ou que estão no laboratório de análises clínicas, ou que estão na farmácia com manipulação, ou que estão na indústria farmacêutica, ou nos hospitais garantindo uma farmácia hospitalar e clínica de qualidade. Meus parabéns pela nossa luta nesse dia 8 de março. E a todas as profissionais de saúde eu deixo meu abraço. Mas deixo meu abraço especialmente às pacientes do SUS, que ainda amargam filas e dificuldades para seu atendimento. E nossa luta aqui no Congresso Nacional é por um SUS que permaneça, é para um SUS que cresça e que tenha mais investimento público. Por isso, 8 de março, nenhum direito a menos e, sem dúvida, mais saúde para a nossa população. Forte abraço, Patrícia.
Tá, então, abraço para todas as mulheres farmacêuticas, as mulheres também que estão aí militando, estão na política brasileira, na política aqui do estado da Bahia, também desempenhando esse papel fundamental. às 8h25, fechando esse bloco especial do nosso programa aqui do 8 de março, vamos integrar mais uma mulher. Estamos celebrando todas as mulheres e mais uma mulher chega para reforçar o já grandioso time de mulheres da Rádio Excelsior da Bahia, da Rede Excelsior de Comunicação, que é com prazer também e com alegria que a gente recebe aqui no nosso programa para saber das novidades para a nossa programação, Dina Rashid, essa mulher que traz uma proposta diferenciada de um programa que será bacana, já é sucesso, sem dúvida nenhuma. Bem-vinda, bem-vinda aqui ao programa Saúde no Ar e à família Excelsior.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, nosso amigo aqui. Como que é o nome do teu...
Ivan Marques.
Bom dia, Ivan. Bom dia a todos vocês, queridos ouvintes da Rádio Excelsior AM. Eu estou super feliz porque a gente, quando fala de comida, quando a gente fala de gastronomia, quando a gente fala de prato na mesa, quando a gente fala de reunião, a gente fala de felicidade. E exatamente esse foco do Excelsior Gourmet. Porque além de chefes de cozinha, de banqueteiros, de cozinheiros, da dona de casa, do cozinheiro mesmo, do dia a dia, porque não é só mais a mulher que tem o privilégio de cozinhar. Inclusive, parabéns para todas as mulheres pelo nosso dia. A gente tem muito a comemorar ainda, muito a brigar ainda, né? Mas enfim, é uma data marcante, importante, a gente tem que realmente celebrar. Quantas mensagens você já recebeu hoje, Patrícia?
Várias, olha, de muitas pessoas, os nossos ouvintes, cada uma mais linda, falando do que é esse ser complexo que somos, né? Na verdade.
Pois bem, vai entender a cabeça de uma mulher, né?
Pois é.
É um ser em vários seres, assim.
Em vários seres, são vários papéis, e a mulher, ela se muda, ela se transforma, ela se molda para atender. E estar na cozinha é uma arte, e a gente traz então esse conteúdo também, e não uma arte menor, mas uma arte também grande, né? Alimentar e fazer disso uma arte é muito bacana.
Se a gente não se alimentar todos os dias, o que acontece? O corpo padece. Então, desde quando você nasce, você já vai ser o quê? Alimentado pelo leite materno. E a partir daí, a tua relação com a comida, muitas pessoas, até mesmo com algumas modas, né, de dietas e de pessoas que não querem comer e que entram os fits, as comidas mais saudáveis e tudo mais. Mas a ideia principal é que todos nós precisamos, de alguma maneira, nos alimentar. Né? Então, a gente pensa exatamente isso. E o Excelsior Gourmet, ele vem para poder celebrar. Eu faço programa de gastronomia há quase 10 anos, tanto na rádio quanto na televisão. E vir para a Excelsior, participar da família Excelsior, para mim, foi um convite, um prazer, uma honra. E eu estou super feliz. E segunda-feira, 9 da manhã, todo mundo sintonizado, 106,1.
Ok, obrigada então.
Um beijo.
Bem-vinda, sucesso sempre.
Obrigada.
Às 8 horas e 28 minutos, homenageando todas as mulheres, também as trabalhadoras aqui. A Márcia, né, que tem um programa 1 hora da tarde. Hoje, claro, programa especial Dia da Mulher. A Mayara na produção. Todas as mulheres que trabalham aqui na Copa, que trabalham no receptivo. Enfim, a todas. Produtoras, a Idil. Enfim, são muitas mulheres que hoje merecem o nosso abraço, o nosso carinho pelo seu empenho, pelo seu trabalho. E uma mulher em especial também, a gente quer. Obrigada. Uma mulher em especial hoje, o programa Saúde no Ar não poderia deixar de lembrar nesta data tão importante. Esse é o mundo da mulher. Com um coração enorme, sendo a última porta para muitas pessoas, com o poder de acolher, de amar de forma incondicional. Uma mulher fez muita diferença aqui para a saúde do estado da Bahia. Conhecida como Anjo Bom, como a mãe dos pobres, Irmã Dulce, a gente lembra essa obra maravilhosa, significativa, fundamental, não para a Bahia, mas para o Brasil, uma referência no acolhimento, no cuidado à saúde. E para lembrar essa obra e para também lembrar a continuidade desse trabalho que a Irmã Dulce deixou, esse legado para o nosso estado, a nossa entrevista agora, o nosso bate-papo é com Maria Rita Lopes Pontes, ela que é superintendente das obras sociais Irmã Dulce. Um prazer incrível, enorme, falar com a Maria Rita nesta manhã, aqui na Excelsior, no programa Saúde no Ar. Maria Rita, bom dia.
Bom dia, Patrícia. Parabéns pelo seu dia também, para todas nós mulheres, não é? Em especial, Irmã Dulce, que ela continue nos servindo de fonte de inspiração.
Irmã Dulce foi esse coração enorme, mas não só um coração, foi mãos também, pés. Irmã Dulce que bateu em porta, pedindo, não para ela, mas para os pobres que ela amava. E com esse coração solidário, ela foi capaz de criar uma obra tão significativa.
Então, eu gostaria que a gente colocasse agora para os nossos ouvintes um pouco do resultado hoje dessa obra, Maria Rita, o que está à frente disso, o significado de estar cada vez mais ampliando esse desejo que foi de Irmã Dulce de acolher, amar e servir aqueles que mais precisam.
Pois não. É como ela dizia, né, que a obra não era dela, era de Deus, e que por ser de Deus, permaneceria para sempre. É o que a gente vê, a obra não só continuou com a ausência dela, mas como também foi ampliada e continua crescendo, e continuará crescendo sempre, seguindo a missão que ela designou do amar e servir aos mais necessitados. É uma obra que atende a toda a população, através do SUS, e continua firme, com as bases muito sólidas, né? Tendo o ensino médico como um dos seus pilares, também procurando atender a todos de forma humanizada. E a obra, apesar de toda a crise, de todas as dificuldades, ela tem a mão de Deus, está sob a proteção de Deus, porque, apesar de tudo, a gente continua mantendo os serviços, atendendo a mais de 2.000 pessoas por dia no ambulatório, tentando resolver o problema dessa fila imensa, né, que nos chega por conta da muita gente que perde seu plano de saúde, que recorre às obras. Enfim, os desafios são muito grandes diariamente. Mas a gente consegue acolher a todos e tentar, da melhor maneira, resolver os problemas. Diga.
Sim, importante a gente ter a dimensão do que é. Quando você coloca esse desafio, é um desafio diário, porque é uma obra muito grande e a gente aprendeu, crescemos e essa obra foi crescendo também com o Estado. Hoje, qual é a dimensão? Você já falou os números de atendimento, mas hoje, o que é a população, o significado das obras sociais Irmã Dulce, todo o seu complexo aí de atendimento para a rede de assistência no Estado? O que é que a gente pode oferecer? O que é oferecido aí no hospital, Maria Rita?
Olha, a saúde, com certeza, é a maior área de abrangência das obras. A gente atua na assistência social, na educação, em Simões Filho, atendendo a mais de 700 crianças e adolescentes numa escola de tempo integral. Mas eu acho que, para o Estado da Bahia, o Hospital Santo Antônio e o ambulatório continuam sendo as maiores portas da saúde, para acolher, inclusive, pessoas que não conseguem fazer exames em outros locais e acabam recorrendo às obras. Nós dispomos de 954 leitos, todos credenciados pelo SUS, né? Temos hoje muitas dificuldades de realizar algumas cirurgias, tanto que já estamos pensando na construção da 11ª sala cirúrgica, porque os pacientes oncológicos ter aumentado a cada dia. Nós já estamos fazendo 3 turnos de radioterapia, atendendo a mais de 60 pacientes por dia. Então, são grandes desafios que nós estamos tendo, né? Mas que, graças a Deus, como eu volto a dizer, a gente consegue atender a todos, né?
Atender com essa mesma qualidade, né? O hospital não é só referência em número, 100% SUS, atendendo aqui o Estado da Bahia, mas também com um corpo técnico altamente qualificado, grandes equipamentos para fazer um serviço melhor.
Exatamente.
E o desafio é cada dia atender mais, não é, Maria Rita?
É, por isso que a gente pensa em aumento dessa sala, dessa nova sala, que com o apoio do Rotary e de toda a sociedade a gente espera construir até o ano que vem. Tem muitos sonhos, melhorias de muitos serviços, novos leitos cirúrgicos de UTI, mas no momento, por conta das dificuldades, eu acho que a gente tem que colocar o pé no chão e procurar fazer a nossa parte, o que a gente já vem fazendo, né? Dando conta, como ele disse, de tantas cirurgias, porque a demanda cresce, mas a gente procura atender todos da melhor forma possível. O ambulatório tem 35 especialidades, né? Algumas são muito procuradas, como otorrino, cabeça e pescoço. E hoje a nossa grande preocupação também são os pacientes oncológicos, porque essa unidade nova que foi inaugurada há 2 anos atrás, ontem as irmãs já estavam preocupadas porque as cadeiras na recepção já não estão sendo suficientes. E era um espaço que nós achávamos que já estávamos atendendo de forma humanizada. Mas daqui a pouco isso não vai acontecer pela grande demanda de pacientes.
Nós estamos conversando com Maria Rita Lopes Pontes, ela que é superintendente das obras sociais Irmã Dulce, e parece até que foi ontem, mas já são 25 anos, né, da ausência física,
Patrícia,
da Irmã Dulce, mas da presença sempre, né, do espírito, da alma e da garra e da força que ela nos deixou. E segunda-feira será um dia especial, né, de celebração.
É, na verdade a gente vai começar no domingo, com uma procissão saindo daqui do santuário às 16 horas, indo até ao Bonfim, fazendo essa caminhada da fé. Vamos ser recebidos pelo nosso reitor da Basílica do Bonfim, Padre Edson Menezes, que às 17 horas vai receber todos os devotos que participarão dessa procissão e nos receberá com a missa. Então, eu convido a todos também para participar desse momento, que vai ser muito bonito, vai ser essa primeira caminhada de fé realmente, com esse espírito de quem vai para o Bonfim, passa inevitavelmente pela bem-aventurada Dulce dos Pobres. Então é esse caminho que a gente quer traçar para que as pessoas também possam, né, estar conosco, com fé, esperança e rezar pelas obras, pela nossa Salvador, para que a gente possa realmente ter um ano melhor esse ano, né? É isso que a gente espera. E na segunda-feira, às 17 horas, uma missa aqui no santuário, que será presidida por Dom Murilo Krieger, nosso arcebispo e presidente de honra das obras, onde a gente espera lembrar com muito amor e carinho de Irmã Dulce e ter esse sentimento de que ela continua aqui, a gente sente a presença dela, né? Nos orientando, nos aconselhando. Então a gente quer dar um abraço nessas pessoas que estão conosco, que colaboraram para que essa obra se mantivesse seguindo os passos de Irmã Dulce. E vai ter um momento, Patrícia, também, às 15h05, 16h45 de segunda-feira, dia 13 de março, onde no túmulo de Irmã Dulce nós vamos fazer uma oração. Foi exatamente no momento que ela partiu para a casa do Pai. Então a gente vai se unir em oração exatamente para que ela nos dê muito mais força, né? Nos ilumine, nos abençoe nessa caminhada.
Sem dúvida. E antes das suas considerações finais, também a sua mensagem a todas as mulheres colaboradoras aí das obras, né? Nós vamos ouvir o segredo, né, de tudo isso, de uma obra que se perpetua de forma tão firme, tão forte. E o segredo que nos conta é a própria Irmã Dulce.
Nós não podemos nos dedicar à santa, Senhora Santa. Então seria tudo perdido, seria uma coisa que não seria uma coisa como deve ser, uma coisa de Deus. O que nós temos conseguido aqui e lá no colégio é somente pela oração. As nossas crianças, diariamente após o café, vão logo para a capela rezar o texto. E nós fazemos uma questão, procuramos incutir nas crianças também o espírito de oração. E que Nossa Senhora toma conta deles. Antes de começar o dia, a primeira atividade deles é rezar o texto. Aí o resto vai bem, ou mais ou menos bem, conforme as coisas acontecem. E aqui, os doentes diariamente fazem uma hora de adoração na capela dos doentes, lá no centro geriátrico, vocês podem ver. Então a oração é que nos sustenta, é a oração que nos dá essa força.
Olha aí, está o segredo de tudo isso, a oração.
É a oração. É a oração que nos alimenta, como ela dizia, né? A gente precisa do ar para respirar, como precisa da oração também para se manter firme na fé, no trabalho, né? Na nossa vida diária.
Muito obrigada, então, Maria Rita.
Obrigada.
Feliz Dia das Mulheres para você. Tá? Tudo de bom e que essa obra cresça, porque nos orgulha, nos enche de esperança ter
Amém.
Essa obra de Irmã Dulce aqui entre nós. Muito
Amém.
Obrigada.
Muito obrigada. Um grande abraço.
Às vezes pede proteção, pra ter um pouco de atenção. Se finge ser tão frágil, mas domina quem quiser. Pois ninguém pode definir.
Rede Excelsior.
Há séculos, o Santo Sudário é estudado. O lençol de linho que cobriu o corpo do Cristo é um dos grandes mistérios da humanidade. Seu olhar, suas chagas, tudo registrado no Santo Sudário. Assista o DVD ou Sudário, Sinal do Nosso Tempo. Compre o seu na Paulinas. Avenida 7 de Setembro, 680. Telefone 3329-2477.
As voluntárias sociais não param de cuidar da gente.
A gente vai estudar mais, brincar mais.
Isso aí, criançada! O projeto Mais Infância vai ajudar a melhorar a estrutura e a qualidade das nossas creches comunitárias, capacitando os professores para cuidarem melhor das nossas crianças. E mais educação é mais futuro.
Viu que é bom pra gente?
Voluntárias sociais e creches comunitárias. Juntas pelas nossas crianças. Governo do Estado. Bahia. Terra Mãe do Brasil.
Tchau!
A campanha da Fraternidade é caminho de conversão quaresmal, itinerário do cultivo e do cuidado comunitário e social. O tema desse ano será Os Biomas Brasileiros e Defesa da Vida, e o lema Cultivar e Guardar a Criação. O objetivo geral da campanha é cuidar da criação de modo especial dos biomas brasileiros, dons de Deus, e promover relações fraternas com a vida e a cultura dos povos, à luz do Evangelho. E com a campanha, desejamos, antes de tudo, levar a admiração, para que todo cristão seja um cultivador e guardador da obra criada. Colabore com o Fundo Nacional de Solidariedade. No próximo dia 9 de abril, será realizada uma coleta nacional em todas as comunidades católicas do Brasil. Será uma oportunidade de oferecer um gesto concreto. A sua oferta será destinada a diversos projetos de reflorestamento e conservação dos biomas e assistência às comunidades atingidas pela degradação ambiental. Participe! Realização CNBB.
Quando você compra um frango congelado qualquer, você pode estar comprando frango e água. Muita água. Porque é um produto que não tem controle de qualidade. Você compra frango e paga o pato. Mas se você quer um frango congelado gostoso de verdade, sem hormônio, compre Mauricéia. O frango congelado Mauricéia não tem água. Por isso rende muito mais. Já sabe, né? Na hora de escolher frango congelado, escolha o melhor. Escolha Mauricéia. Compre e compare.
Mauricéia. Muito mais frango.
Rede Excelsior.
Conversando com o especialista.
Entre tudo que existe.
No Dia Internacional da Mulher, o Saúde no Ar faz um recorte e chama a atenção para a necessidade da assistência à saúde da mulher de forma integral e especificamente a atenção à mulher que foi vítima de violência. A nossa conversa agora é com a doutora Alcione Bastos. Ela é médica, ginecologista, é sexóloga e psicoterapeuta e atualmente coordena o serviço de atendimento a mulheres em situação de violência sexual aqui no Hospital da Mulher. Doutora Alcione, bom dia. Feliz Dia das Mulheres, parabéns pelo nosso dia, né?
Muito obrigada, Patrícia. Feliz Dia das Mulheres para você e para todas as mulheres que estão nos ouvindo e também para todas as mulheres brasileiras.
Infelizmente, é um dia de celebração, claro, né? Por toda a luta, por todo o empenho, por essas mulheres aí que realizam vários papéis sociais e que merecem todo o reconhecimento por isso e também por ser, né, ser humano. Mas, independente disso, de toda essa celebração, há muito também o que se fazer, principalmente na garantia do direito à saúde da população feminina.
É verdade, Patrícia. As mulheres, elas, por si só, pela própria condição da natureza de ser mulher e também pela vida que as mulheres levam, por elas terem a dupla jornada. Você sabe que as mulheres, elas trabalham e quando chegam em casa, por conta da nossa cultura machista, faz com que as mulheres cheguem em casa e ainda continuem o trabalho doméstico. E isso faz com que elas fiquem doentes muito mais vezes, né? Então, elas se desgastam muito mais. São mulheres que estão sofrendo diariamente por essa dupla jornada de trabalho e por também já culturalmente elas se sentirem um pouco mais assim sobrecarregadas com esses serviços.
Essa por si só já seria uma justificativa para se ter algumas pessoas questionando por que um hospital da mulher, não temos aí o hospital do homem. Claro que tem também as políticas, né, de saúde para os homens, mas um hospital para a mulher, qual o sentido dessa unidade?
Então, Patrícia, é assegurar mesmo o direito da mulher a ter uma assistência integral. Então, assim, é importante que a mulher se sinta com um espaço onde ela pode encontrar, né, o acolhimento e a assistência, o tratamento para a maioria das doenças que acometem o universo feminino, que são muitas as doenças que acometem o universo feminino.
E tem algumas situações, doutora Alcione, que são bem específicas. Por exemplo, a mulher que foi vítima de uma agressão ou de uma violência sexual. Essa mulher já chega na unidade numa situação muito fragilizada. Então, se ela tem uma equipe que foi trabalhada para esse tipo de acolhimento, isso facilita muito.
Sim, vamos deixar claro que o Hospital da Mulher atende mulheres a partir dos 12 anos de idade, tá? Que foram vítimas de violência sexual, não outro tipo de violência, para o público ficar esclarecido. Então, qualquer mulher acima de 12 anos que foi vítima de uma violência sexual, ela pode se dirigir diretamente ao Hospital da Mulher. Não é necessário que ela seja regulada, não é necessário que ela antes tenha feito uma queixa, tenha prestado uma queixa, um boletim de ocorrência. Ela será convidada a prestar, né? Caso ela queira, seria muito importante. Mas o atendimento, a assistência médica, não necessariamente precisa que ela tenha prestado queixa.
Estamos aí há um mês, um pouco mais de um mês, já no funcionamento do Hospital da Mulher. Como é que ele vem atuando nesse aspecto, né, do atendimento, do acolhimento a essa mulher vítima de violência sexual, fazendo aí esse recorte? E que tipo de orientação, desde o momento que ela chega à unidade, o que, que ela vai receber, né, nesse atendimento?
Perfeito. Então, a mulher, quando ela identifica dentro do hospital que ela foi vítima de violência sexual, ela já é conduzida ao serviço que fica, um serviço que fica à parte, né, dos demais serviços do hospital. Ele é um serviço que está todo preparado para acolher essa mulher. Temos o setor de acolhimento, que é uma enfermeira que vai fazer o primeiro atendimento. Todo serviço, toda a paciente vítima de violência sexual é classificação vermelha, pulseira vermelha. Então, assim, ela tem prioridade de atendimento, diga-se de passagem. Ela não aguarda atendimento, ela tem prioridade máxima. Depois que ela é acolhida pela enfermeira, que pega os dados vitais dela, ela é encaminhada para o médico ginecologista, que temos de plantão 24 horas, 7 dias por semana, um médico ginecologista de plantão para qualquer horário, do dia ou da noite. Ela vai ser atendida pelo médico. O médico vai solicitar os exames laboratoriais necessários, todas as sorologias indicadas, e também vai medicar ela. Ela vai tomar logo os antirretrovirais e vai fazer a contracepção de emergência caso esteja em idade fértil. Depois que ela passa pelo laboratório, que ela faz o uso da medicação, ela é conduzida para a assistente social, vai colher a história dela e vai encaminhar ela para uma psicóloga, que também vai fazer o atendimento psicológico, e daí essa mulher já sai com a data marcada para a nova consulta. Ela vai ter garantido o atendimento por 6 meses, né, atendimento com a psicóloga, e também o acompanhamento ambulatório com o médico, tá? O médico ginecologista, que vai fazer o acompanhamento ambulatorial por 6 meses.
É o que vai começar acontecendo na próxima segunda-feira, né? Aquelas pacientes que deram
que já
entrada,
foram, isso,
fizeram
atendido,
essa triagem, já
começam a ser atendidas para dar continuidade à assistência delas, né? O acolhimento foi feito inicial, foi feito todas as tomadas medidas necessárias para prevenir uma doença, né, sexualmente transmissível, e até uma gestação não desejada. E nos casos daquelas mulheres que demoraram para procurar o atendimento e que já foram vítimas há algum tempo, né? Porque é importante a gente esclarecer para a população que o melhor de tudo é quando ela procura o serviço até 72 horas. Porque até 72 horas a gente tem condição, tem mais condição de prevenir as doenças sexualmente transmissíveis, assim também como uma gestação indesejada. Mesmo aquelas que não procuraram serviço e que após 72 horas elas necessitarem e elas desejarem, elas podem ir no serviço. Após as 72 horas, ela será acolhida normalmente, ela terá todos os exames garantidos, e caso ela esteja, né, com uma gestação em curso, ela terá assegurado o direito da interrupção da gestação.
no caso de estupro, né? A gente reafirma isso. Então, essa mulher terá esse direito assegurado e acompanhado pela unidade. É importante, mais do que uma oferta, é um direito que a mulher tem e agora contando, de fato, com essa rede de serviço. Mas, infelizmente, muitas preferem esquecer aquele episódio, não querem falar sobre o assunto, escondem isso, às vezes, da própria família e não procuram assistência. Então, seria interessante a gente falar também do impacto que tem a busca, primeira procura por esse serviço e a continuidade desse tratamento integral.
Sim, é importante porque ela precisa, olha, o abalo psicológico muitas vezes é muito maior do que o abalo físico que ela sofreu. Então, assim, a repercussão ao longo do tempo, ela vai sentindo, né, ao longo do tempo, a repercussão daquela violência que ela sofreu. Então, psicologicamente, a mulher fica muito abalada e ela pode vir a ter sérios problemas na relação social dela, nas próximas relações afetivas, nas relações familiares. Então, assim, é muito importante esse atendimento integral.
E entender que ela não está sozinha, ela tem uma equipe preparada, inclusive a Hospital vai passar agora por novas capacitações.
Sim, a gente vamos promover algumas capacitações ao longo do tempo, né? Como está preconizado, como deve ser feito, para que vigilantes, para que recepcionistas, para que pessoal de limpeza, para que portaria esteja preparado para receber e acolher e encaminhar devidamente essa mulher.
Estou conversando com a Alcione Bastos, que é médica ginecologista e também coordenadora do Serviço de Atendimento à Mulher em Risco de Violência Sexual do Hospital da Mulher. Agora, um questionamento sempre comum das ouvintes, já falamos sempre que o hospital não é porta aberta, mas algumas mulheres dizem, mas eu não encontro na rede pública de assistência, às vezes, a primeira consulta com o ginecologista. Eu posso até estar com uma demanda para um hospital especializado, que é o caso do Hospital da Mulher, mas se eu não fizer a primeira consulta, não tiver essa referência, eu não chego até esse serviço.
É verdade.
Então, é uma deficiência hoje também.
É verdade, mas assim, a atenção básica, ela tem que assegurar clínica médica, ginecologia, pediatria, ortopedia e cirurgia geral. Então, assim, ela precisa garantir esses direitos, a atenção básica do município, de todos os municípios, porque o Hospital da Mulher não é só do município de Salvador, são dos 417 municípios da Bahia. Diga-se de passagem, é um hospital referência. Então, a gente não poderia abrir a porta apenas para Salvador. E como a gente vai abrir a porta para 417 municípios? Ficaria inviável o atendimento e perde também o sentido de hospital de referência de médio porte que está preparado para atender média e alta complexidade.
Entre isso, as cirurgias também. Né?
Exatamente, cirurgias e cirurgias oncológicas, ginecológicas, tá? A parte da mama e aparelho genital feminino. É a parte de oncologia que a gente atende. Fora isso, temos outros serviços para a mulher também.
Então, aquela mulher que já está com encaminhamento de uma cirurgia de mioma, enfim, outra cirurgia relacionada ao universo feminino, ela pode se encaminhar para o hospital?
Também não, Patrícia, porque a gente precisa ter um mínimo de critério. Esse critério é através da lista única. Então, essa lista única é um sistema que existe hoje, né? E ele é coordenado pela Secretaria de Saúde do Estado e também pela regulação.
Então, qual seria a orientação dela nesse caso? Ela foi ao médico, ela fez o serviço, fez os exames, descobriu que tem um problema e tem indicação para uma cirurgia. Hoje, dentro da rede, do esquema de atenção à saúde no município de Salvador, no estado da Bahia, qual seria a orientação para essa mulher que tem essa dúvida, né? Está com essa demanda e não sabe o que fazer.
Infelizmente, o Hospital da Mulher não tem a porta aberta, pelos motivos que eu já explicitei, e o que ela pode fazer é questionar junto à rede básica de saúde o andamento, né, da situação dela. Então, uma mulher que tem um problema oncológico, que a gente está falando do câncer, ela tem prioridade de atendimento, não no hospital, entenda, mas ela tem prioridade de atendimento pela própria condição de saúde dela. Então, ela precisa, junto aos órgãos públicos que ela foi atendida, ela precisa exigir a continuidade do tratamento dela.
2017, Hospital da Mulher, vamos celebrar então amanhã, 8 de março, Dia Internacional. E temos então uma programação, como é que o hospital se estruturou e também vai acolher o universo feminino nesta data, hoje, quarta-feira.
Bacana. Desde segunda-feira que a gente começou com as ações, tá? Então, as ações lá no hospital estão voltadas para as pacientes internadas e também para as colaboradoras, né? Então, assim, tivemos massoterapia para as pacientes na segunda-feira. Terça-feira, entrega de brindes, tá? Hoje, salão de beleza e spa para as pacientes. É, amanhã vamos ter terapia do riso. E na sexta-feira, o culto ecumênico e coffee break. Isso para as pacientes. E para os colaboradores, tivemos também palestras, tivemos massoterapia, tivemos acupuntura, tivemos ginástica laboral e vamos ter o culto ecumênico para todos.
O hospital está novinho, né? Está começando agora, caminhando, se desenvolvendo, descobrindo no próprio dia a dia as suas demandas, as necessidades, aquilo que precisa ampliar, aquilo que precisa colocar. Mas já dá para ter uma ideia desse primeiro mês de funcionamento, aquele indicativo da demanda, do perfil de mulher que procurou o hospital, de para onde, qual o caminho, né, que o hospital está seguindo, doutora?
Eu acho que sim. O mais importante é que a gente tem um clima organizacional muito bom lá no hospital. O hospital é muito bem estruturado e está sendo muito bem conduzido. E a gente espera desenvolver muitas ações bacanas para as mulheres, todas as mulheres baianas que necessitam desse atendimento.
Mais uma vez, só para finalizar, essa mulher, depois que ela atende, que ela recebe, então, esse atendimento no serviço especializado, saindo do serviço da área de saúde, ela também encontra uma rede de assistência, né, que ela pode ter um suporte, ter um apoio. E buscar o atendimento, acho que talvez seja o maior recado. Então, qual a sua mensagem, né, como profissional, como mulher, profissional da área da saúde, falando para tantas mulheres que nos escutam nesse momento?
Olha, dizer que a gente está muito feliz em ter um hospital da mulher, que é muito importante sim, e que a gente não fique com essa bobagem de gênero, que tem que ter hospital do homem. Eu acho que os homens precisam sim de muita assistência, principalmente porque eles não sabem se cuidar, não é como as mulheres que estão acostumadas a procurar atendimento, não é? Mas nós temos uma assim, dívida com as mulheres muito grande, histórica e cultural, e as mulheres, como têm a dupla jornada, elas precisam muito de assistência. Então, temos hoje um hospital da mulher e precisamos nos orgulhar desse hospital. E as mulheres que, por acaso, ainda sofrem qualquer tipo de constrangimento, abuso ou violência sexual, não fiquem caladas, vão procurar acolhimento e assistência, porque vocês merecem.
Como a gente está falando também para muitas cidades do interior do estado, através da rede Excelsior de comunicação, o interior também teria essa ligação se houver referência, né, no caso da mulher.
Exatamente. Via regulação, todas as mulheres dos 417 municípios podem ter acesso ao hospital.
Então, o hospital está em Salvador, mas não é só da capital, é de todo o estado da Bahia.
Exatamente.
Obrigada, então, mais uma vez, por essa entrevista aqui no programa Saúde no Ar, especial do Dia da Mulher.
A gente que agradece, Patrícia.
Todas as mulheres celebrando hoje seu dia, um dia de luta também, lembrando que nesse 8 de março o apelo é que todas as mulheres possam ter um dia sem mulher. Lembrando vocês, mulheres, imagina se as mulheres hoje decidissem não fazer as tarefas domésticas, tudo que ela faz, o mundo realmente fica mais difícil sem a força feminina. Então hoje é dia de vestir lilás e também de celebrar a força e a luta da mulher. E já no finalzinho do nosso programa, agradecendo aqui a todas as nossas ouvintes, não vou poder ler todas as belas mensagens que recebi, mas uma apenas simbolizando todas as ouvintes que com carinho mandaram sua mensagem. Mulher, com seu jeito especial de ser, você é um exemplo de amor, perseverança, coragem, determinação e inteligência. Parabéns pelo dia, pelo nosso dia, a todas as nossas ouvintes. E agora, o nosso fundador aí do Projeto Saúde no Ar, ele que desempenha, teve essa inspiração, né, de construir esse projeto, deixa também a sua mensagem para todas as mulheres que de forma significativa fazem acontecer esse belo projeto. Ezequiel Oliveira.
Olá, Patrícia Tosta, bom dia a todos os ouvintes. Patrícia, eu primeiro quero agradecer a Deus e depois a Maria, em especial, por ter nos ajudado a conduzir esse projeto e para levar as informações para todos os ouvintes e internautas. Eu quero agradecer a todas as mulheres que contribuem para o programa Saúde no Ar, em especial a uma mulher chamada Patrícia Tosta, com sua gana, tem conseguido de forma heróica levar as informações para todos os ouvintes e internautas do Brasil. Parabéns, Patrícia, parabéns a todas as ouvintes, e que realmente a gente consiga conduzir esse projeto, esse programa para a paz e o bem coletivo, que tanto esse país precisa. E que as mulheres sejam cada vez mais valorizadas e estejam de pé de igualdade com os homens. Afinal, elas fazem parte da nossa história e estamos juntos. A exemplo de eu e você, Patrícia. Parabéns.
Parabéns também, aí obrigada, né, as homenagens, Ezequiel, esposo, companheiro, também idealizador do Projeto Saúde no Ar, que congrega não só a minha, que na ancoragem do programa, mas tantas mulheres, Joana Dark, Rúbia, Nathalie, Cristina Mendes, todas as nossas colaboradoras, Neuza Miranda, e são tantos nomes que eu poderia estar colocando aqui, a Priscila, Rodrigues, todas as nossas colunistas que colaboram diariamente com os nossos quadros. A todos o nosso muito obrigado, e a você, ouvinte, que é a razão de ser do nosso programa. A gente conclui o nosso programa de hoje deixando um beijo no seu coração e a nossa mensagem também da Pílula de Sabedoria para fechar e deixando uma bela mensagem para você. Beijo grande.
Pílula de Sabedoria com Neilon Barbosa.
Meu amigo, minha amiga, o tema de hoje da nossa Pílula de Sabedoria é a mulher. O que é ser mulher? Não sei, jamais saberei. Mas na força da mulher posso dar testemunho. Quero homenagear você, mulher. Quero homenagear você com um muito obrigado sonoro. Quero agradecer por sua força, por sua delicadeza, por seu olhar, por seu sorriso, por sua fé, por sua coragem, por sua capacidade de trabalho, por sua capacidade de superação. Quem traz no peito essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Quero agradecer a uma mulher muito especial, Dona Adelite, minha mãe. Com ela eu aprendi que o Deus que nos acompanha aqui, nos acompanha ali. A fé supera tudo. Aprendi isso olhando a sua trajetória nesta vida. Quero agradecer as minhas filhas, o sorriso mais lindo e a risada mais engraçada que enche a minha vida de luz. Quero agradecer pela minha irmã, quero agradecer pela minha esposa, quero agradecer pelas minhas amigas, quero agradecer pelas minhas avós, pelas minhas sobrinhas, por todas as mulheres que compõem a minha vida. As mulheres são para mim uma inspiração. As mulheres são para mim um conforto. As mulheres são para mim a parte que me falta para que eu seja eu em plenitude. Querido ouvinte, agradeço a você também as mulheres da sua vida. A você, mulher, a minha gratidão. Seja mulher, seja você, seja feliz.
Pílula de Sabedoria.
Feliz então Dia das Mulheres, parabéns a todas as mulheres que com garra, coragem, determinação, força e fé vencem suas lutas diárias sem perder a esperança, o amor, a confiança em Deus. Acima de tudo, a força e a confiança em você mesmo. Feliz Dia da Mulher, celebre, viva, curta, lute e a cada dia busque inspiração para ser, na vida de outra pessoa, um elo de força, de bondade e de amor. Parabéns a todas nós, mulheres, porque, afinal, são todos os dias que precisamos estar na luta diária. E fazemos isso com amor, com carinho, com solidariedade. Feliz Dia das Mulheres, beijo no coração de todas, até amanhã.
Acabamos de apresentar Saúde no Ar. Até o próximo encontro.
gente não agradece.